Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Em 2023, os consumidores mais comprometidos com a sustentabilidade cresceram representando 18% da população da América Latina e 22% globalmente. Esses dados estão na pesquisa realizada pela Kantar. Eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O tema de hoje nós vamos abordar cidadania e sustentabilidade. E trouxemos duas convidadas. Conosco aqui, Tereza Carvalho, coordenadora do LASSO, Laboratório de Sustentabilidade da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tereza, seja bem-vinda ao Perspectiva.
Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e discutir esse assunto tão importante como sustentabilidade e cidadania. Seja um excelente bate-papo.
Perfeito. E a nossa outra convidada é Silvana Gontijo, escritora e presidente do Planeta.com. Silvana, seja bem-vinda ao Perspectiva.
Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. E é muito bom estar aqui com vocês. A gente vai ter um belo bate-papo.
Exatamente. Além da Tereza e da Silvana, o Perspectiva dessa semana também terá participação da nossa colunista Marina Penclivanes, né, que vai participar com uma coluna especial falando sobre também cidadania e sustentabilidade. Além da Mariana, da Silvana e da Tereza, nós também vamos ter a nossa parceira de conteúdo, que é a Rádio ONU News, né? A ONU News lá diretamente de Nova York. E além disso, também vamos ter uma sessãozinha chamada Momento Musical, com um trecho de uma canção e uma pergunta relacionada a essa canção. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual, curtindo Perspectiva, que tem muito conteúdo para você acompanhar no dia de hoje. O Planeta.com é uma organização que atua no apoio metodológico para a criação de ambientes educacionais colaborativos, produtivos e harmoniosos para instituições que contribuem com a formação da pessoa, do cidadão e do profissional. Silvana, como é que nasceu o projeto Planeta.com?
Planeta.com nasce de uma inquietação de um grupo de pessoas lá nos anos 80 que queria trazer para o Brasil, da França, estava lá, uma discussão sobre a educação e a comunicação. O que hoje a gente chama de mídia educação, ou em São Paulo de educomunicação, era a articulação de dois campos de conhecimento que a gente entendia que eram imprescindíveis para que uma educação fosse do seu tempo e não de um outro tempo. Isso, a gente tentou articular esses campos nas universidades e foi muito difícil. Então, a gente criou um espaço de reflexão, um espaço onde a gente pudesse trazer esses debates e começamos, então, a influenciar os meios de comunicação e as faculdades de educação. E aí surge o Planeta.com como uma instituição voltada para desenvolver soluções inovadoras para a educação pública brasileira. Começou no final dos anos 90, a gente institui a Planeta.com oficialmente em 2005 e ele passa a ser um hub. Né? A gente trabalha com uma revista, que é uma revista digital, que aborda essas questões todas de inovação e de metodologias inovadoras, meio ambiente e cultura digital. A gente tem um programa nacional que se chama Esse Rio é Meu. As escolas são convidadas a trabalhar a recuperação dos rios mais próximos a ela a partir da articulação dessa experiência com o currículo e com os desafios da Base Nacional Comum Curricular da BNCC. E a gente tem a Turma do Planeta, que são livros que eu escrevi, cedir os direitos para as crianças, que são crianças, músicos, uma banda, e elementos da natureza. E a gente trabalha uma ideia do direito ambiental que preconiza todos os elementos da natureza são sujeitos de direito. Hoje em dia, a gente está trabalhando muito uma questão que a gente cunhou internamente, que se chama literacia da natureza. Já que a gente está falando de letramento digital, letramento lato sensu, a gente também tem que aprender a ler a natureza. Nossa sociedade foi nos criando filtros que nos impedem cada vez mais de entender as mensagens que a natureza vem nos dando. Então, esses são os campos de atuação do Planeta Conficonse, em um super resumo, obviamente, mas que dá conta do que a gente vem fazendo.
Correto. No decorrer do programa, com certeza você vai poder esmiuçar esses pontos todos que você apresentou nessa abertura. E, Tereza, como é que surgiu o Laboratório de Sustentabilidade da Escola Politécnica da USP?
Então, o Laboratório de Sustentabilidade da USP, ele funciona dentro da escola, do Departamento de Engenharia de Computação. Então, ele está vinculado a tecnologias digitais. Ele surgiu com a criação do CEDIR, que é o Centro de Descarte de Resíduos de Informática da USP, mais especificamente da Escola Politécnica. E esse centro, com a criação desse centro, nós vimos que tínhamos muito trabalho na área de sustentabilidade e começamos também a desenvolver um trabalho com os catadores na época, né? Então, a ideia era ensinar os catadores a trabalhar com resíduo eletrônico, por conta de que o resíduo eletrônico tipicamente era vendido para sucateiro, os catadores não ganhavam absolutamente nada e a situação deles não era boa. Então, nós juntamos esses dois esforços, o LASU dando curso de treinamento junto com o Instituto GEA para os catadores, junto com o CEDIR, que ensinava e nos ajudava na parte do lixo eletrônico. A partir daí, nós evoluímos, porque vimos esse potencial social, essa questão da cidadania, e nós criamos o programa PAIDEA. O programa PAIDEA é um programa que visa aumentar a empregabilidade dos jovens de baixa renda, ensinando informática. É um programa extenso, né, de 280 horas, e essas crianças que vêm participar do programa PAIDEA tipicamente não têm computador. E durante a pandemia foi que nós percebemos isso. E nós estamos ensinando programação. Então, nesse sentido, nós temos um projeto junto com o CEDIR para que nós possamos dar as aulas, treinar os alunos em programação e prepará-los para o mercado de trabalho. Estamos agora na fase de identificar oportunidades de emprego para esses alunos que fazem PAIDEA. Então, a ideia é crescer com PAIDEA para o Brasil todo, visto que nós temos um curso que é oferecido online. Nesse sentido, contribuir com essa temática de sustentabilidade e cidadania.
Perfeito. Durante o programa, você pode desenvolver, eu vou lhe perguntar algumas questões também a respeito do trabalho que você desenvolve lá na Politécnica da USP. Silvana, como é que as pessoas podem fazer para participar do planeta.com?
Olha, é muito fácil, você pode entrar. É importante ressaltar a grafia. Planeta.com, a palavra ponto é por extenso, planeta.com.org.br. A revista é só se cadastrar para receber. E a gente tem agora uma ação, nós temos 220 embaixadores, entre atrizes, atores, famosos, escritores, jornalistas, está lá no nosso site. E essas pessoas também nos ajudam a responder a essa quantidade de mensagens que a gente vem recebendo para participar das ações, articular projetos de diferentes prefeituras. É importante que o Planeta.com não recebe dinheiro público, a gente é patrocinado pela iniciativa privada, a gente chega nos municípios com esse Ria Meu, por exemplo, com um projeto totalmente incentivado, totalmente patrocinado, mas ele tem que ter um termo de convênio. Então, para que as pessoas possam participar, integrar ações, mandar material para ser divulgado na revista.com, adotar a Turma do Planeta como uma ferramenta pedagógica poderosa, que é, enfim, entrar em contato, tem lá contato@planeta.com.org.br, e ali a gente reiterando que planeta.com é a palavra ponto por extenso, tudo junto.
Isso é importante, porque, em geral, a prática é a pessoa fala ponto com, já ponto, enfim,
ponto,
já bota um ponto, tem que escrever,
certo,
ponto com.
Planeta.com.
Isso, é importante.
.org.br. E aí perfeito. A revista, é só entrar, se cadastrar, que ela é distribuída gratuitamente, e fotografia.
Uma revista eletrônica, né? Uma revista eletrônica.
É uma revista digital, exatamente. Perfeito. Então, ela tem uma articulação, as redes públicas distribuem para todas as pessoas. É, e está autorizado. Então, assim, entrar e usar. E
nos
aproximar da gente, que a gente vai gostar sempre muito de acolher quem quer ajudar a esse processo de transformação da educação pública brasileira.
Você disse que não recebe recursos públicos. Isso é por princípio ou é porque o setor público não investe mesmo?
Não, é por princípio. Nós temos um conselho de notáveis e esse foi um acordo para que eles emprestem sua reputação e seu nome, que a gente não corresse o risco de expô-los em ano eleitoral, em processo de
onde
as pessoas são muito investigadas. E a gente achou melhor. Tem sido muito bom para nós essa independência e essa autonomia, porque isso nos traz, nos dá uma possibilidade de interação mais sustentável com os governos.
Correto. E, Tereza, como é que as pessoas podem participar do LAS, o Laboratório de Sustentabilidade da Poli?
Então, esse programa PAIDEA, nós sempre estamos precisando tanto de recursos, né, para dar bolsa para os alunos, como também se a pessoa tiver disponibilidade de dar aula, ensinar alguma coisa. As crianças também precisam muito de tutoria, né? Você imagina, elas têm 16 a 18 anos e elas querem entrar no mercado de trabalho. É claro que tem muitas dúvidas, tem muitas... Então, existem muitas maneiras que as pessoas podem contribuir, desde nos ajudar com bolsas até nos ajudar com ideias, para aumentar a empregabilidade desses alunos, como também... atuando, se obviamente a pessoa tiver a preparação devida dentro do programa. Acho que é isso. Hoje temos também o patrocínio de empresas, né, que nos ajudam nesse projeto, mas nós gostaríamos de expandir bastante ele, porque a questão de ensinar as pessoas a programação hoje é chave para você aumentar a empregabilidade. Mesmo que a gente está querendo criar um curso simplificado de letramento digital, vamos supor, você quer entrar no mercado de trabalho, não necessariamente você vai programar, mas você precisa saber usar um editor de texto, precisa saber mandar uma mensagem. Então, nós estamos planejando criar uma nova versão desse programa PAIDEA que possa ser disponível para pessoas que querem simplesmente entrar no mercado de trabalho, não necessariamente programar.
É verdade, acho que o mundo hoje passa pela informática, né? Não tem como. Acho que mesmo as atividades mais, digamos, manuais, você necessita, né, de estar e se interagir com as redes para receber as informações, para encaminhar o seu trabalho, né? O mundo hoje passa pela computação, não tem como, né? Então, há uma necessidade das pessoas... Para entrar no mercado de trabalho, minimamente estarem letrados sobre como é que a coisa funciona. Eu acho que essa iniciativa do Laboratório de Sustentabilidade, o LAS, é muito bem-vinda. Agora chegou a hora de um breve intervalo aqui no Perspectiva. Nós vamos para esse intervalinho e já nós voltamos. Perspectiva é produzido pelo Observatório Terceiro Setor e apresentado aqui na Rádio Brasil Atual.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos conversando com Tereza Carvalho e Silvana Gontijo. E nós estamos conversando sobre... sustentabilidade, cidadania e sustentabilidade, né? Que acho que são duas coisas que têm que caminhar lado a lado. E vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, que traz a seguinte reportagem. Brasil concentra 83% dos casos de dengue nas Américas. Felipe Carvalho, da ONU News, tem as informações diretamente de Nova York.
Notícias do Mundo com a ONU News.
A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, alertou para o aumento de casos de dengue nas Américas. Até 26 de março deste ano, mais de 3,5 milhões de infecções e mais de 1.000 mortes foram relatadas na região. O diretor da OPAS, Jarbas Barbosa, afirmou que isso é motivo de preocupação, pois representa 3 vezes mais casos do que os registrados no mesmo período de 2023, um ano recorde, com mais de 4,5 milhões de casos registrados na região. A dengue está em alta em toda a América Latina e Caribe, porém, os países mais atingidos são o Brasil, com 83% dos casos, Paraguai, com 5,3%, e Argentina, com 3,7%. Essas três nações concentram 92% dos casos e 87% das mortes. Esse aumento é atribuído à maior estação de transmissão no Hemisfério Sul, quando o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, prospera devido ao clima quente e chuvoso. No entanto, Barbosa alertou que também há um aumento de casos em países como Barbados, Costa Rica, Guadalupe, Guatemala, Martinique e México, onde a transmissão costuma ser maior no segundo semestre. O diretor da OPAS também observou a presença do mosquito vetor e casos em novas áreas geográficas, levantando preocupação de que alguns países podem não estar preparados para enfrentar um aumento na transmissão. Vários fatores ambientais e sociais contribuem para a disseminação da dengue, incluindo o aumento das temperaturas, eventos climáticos extremos e o fenômeno El Niño. O rápido crescimento populacional e a urbanização não planejada também desempenham um papel crucial, pois condições precárias de moradia e serviços inadequados de água e saneamento geram criadouros do mosquito por meio de objetos descartados que podem coletar água. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
É, assim tivemos o Felipe de Carvalho diretamente lá de Nova York, com a ONU News, né, nossa parceira de conteúdo, né? E a situação que ele relata aí é uma situação bastante preocupante, né? Brasil com 83% dos casos de dengue nas Américas, né? É, nós vivemos recentemente aí uma pandemia da Covid, em que o cidadão só tinha que se prevenir, não tinha muita saída, né? Enquanto não chegava a vacina para ele tomar, enfim. É uma coisa que ele ficava meio refém da situação. Mas no caso da dengue, eu acho que o cidadão e a cidadã tem um papel muito grande no combate, né? Ele pode ser o grande motor de combate a essa doença que se alastra no Brasil, né? É dengue, é chikungunya, é zika, enfim, né? A dengue meio que liderando todas elas causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Bom, Silvana, como é que você vê a situação? Brasil com 83% dos casos, acho que as pessoas não deveriam se conscientizar um pouquinho, olhar como é que estão os seus vasos, se não tem lata no seu jardim, no seu quintal, acumulando água para formar o criador do mosquito, enfim. Né? Acho que aí o brasileiro sempre tem aquela tendência de tudo é culpa do governo, né? Seja ele qual for. Alguns com responsabilidade, não vamos dizer que não, né? Mas, enfim, aí tem uma parte que é dele também, né? Acho que o cidadão tem que assumir claramente que ele tem que verificar a sua casa e a região no entorno também, né? Se você você mora em frente a uma praça, aquela praça tem água acumulada em algum objeto, não custa nada você esvaziar e colocar no lixo, enfim, ou avisar a prefeitura, o responsável por aquele setor. Não é verdade, Silvana?
Eu acho que é isso, mas eu acho que também tem duas questões, né? Uma política preventiva, né? Todo mundo sabe que no verão vai acontecer isso, né? Como todo mundo sabe que vão haver deslizamentos. A gente tem que se adaptar para a mudança climática de uma forma bem efetiva. E aí a responsabilidade realmente dos governos. E a responsabilidade dos cidadãos, que realmente é cuidar para que não sejam desenvolvidos os focos do mosquito na sua própria casa, também está associado ao uso do repelente, que hoje virou uma coisa caríssima, virou um artigo de luxo. Então, eu acho que os governos também deveriam, como medida de política pública, distribuir repelentes, fazer um acordo com os laboratórios e fazer uma distribuição dos repelentes. Mas, basicamente, o repelente já é uma prevenção de uma coisa que exista, não tem que existir, né? Se a gente sabe que é esse fenômeno, a gente tem que se prevenir individualmente e tem que haver muita campanha de esclarecimento, né, uma educação para isso, né, onde as escolas também se engajem nessa questão de forma bastante efetiva, trabalhar isso curricularmente, mostrar a responsabilidade de cada um e exigir dos governos medidas mesmo de saneamento e de recolhimento de resíduos sólidos, que também são uma fonte de foco muito grande, né? Então, a gente precisa entender que o saneamento também serve para evitar isso, para além de todas as outras doenças que evita, e isso tem um impacto extremamente positivo nos orçamentos públicos de saúde, na medida que você previne, né? Porque o que a gente está tendo agora é resolver um problema que poderia ter sido minimizado.
Verdade. Tereza, como é que você vê essa questão da dengue? O cidadão não deveria ser muito mais atuante, né, no combate ao mosquito?
Nós precisamos ter campanhas, concordo com isso, campanhas de esclarecimento. Eu lembro, quando eu era jovem, eu não sei se vocês vão lembrar, tinha a figura do Sigismundo.
Sim! E
aí, era uma campanha que foi realizada com muito sucesso pelo governo para a gente jogar o lixo no lugar certo, né?
Sim, e as pessoas, né, que quem não fazia isso era taxado de Sigismundo, né? Hoje seria bullying, né? Hoje não poderia se fazer isso. Mas naquela época eu lembro que era adolescente e era qualquer colega que jogava um papel de bala no chão, o pessoal já começava, Sigismundo. E o pessoal ia lá, recolhia, porque ficava constrangido, né?
Então eu acho que foi o tipo de campanha que foi muito, muito bem sucedida no sentido de você criar um personagem, né? Então, eu acho que o governo precisava trabalhar nisso, porque existem pessoas que são as tipicamente as mais atingidas, que elas nem têm noção sobre o perigo da dengue e o que deve ser feito. Então, eu acho que a questão educacional é uma questão muito séria, né? Os repelentes, também propagar... Existem alguns repelentes que a gente pode fazer usando substâncias naturais. Então, como propagar isso? Enfim, uma campanha, você resolve muito esclarecimento, como prevenir, como se cuidar. Então, eu não sei, eu vejo a campanha como essencial nesse contexto.
Perfeito. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, realizada com empresários de todo o país, mostra que a maioria das empresas industriais já adota medidas para reduzir a geração de resíduos sólidos, totalizando 89%, e para otimizar o consumo de energia, 86%. E o de água chega a 83%. 86% o consumo de energia, 83% o consumo de água. Esse levantamento, né, feito pela Confederação Nacional da Indústria, elencou 9 ações para contribuir para a sustentabilidade ambiental na linha de produção, que é fundamental. E eu coloco aqui a questão agora, né? Podemos começar agora com a Tereza. Qual a importância da sustentabilidade industrial, Tereza?
Nossa, é toda. Então, a gente fala de economia circular, né? Nós temos trabalhado algumas cadeias produtivas no sentido de tornar ela mais sustentável. E o que a gente vê é que se gera muitos resíduos, né? Muitos resíduos industriais, que podem ser eliminados, né? Eles podem ser eliminados através de processos industriais mais inteligentes, mas nós também podemos fazer o que a gente chama de simbiose industrial, que é pegar os resíduos de uma indústria e usar como matéria-prima em outra indústria, né? Vamos dar um exemplo prático. Um sapato, na hora que você corta o molde do sapato, é óbvio que tem rebarbas. Essas rebarbas depende, se você fizer um sistema mais inteligente, você pode diminuir, mas sempre tem rebarbas. Então, essas rebarbas, ela pode ser remanufaturada para gerar sola, ou ela pode ser utilizada para fazer algum efeito do sapato, né? Estou dando um exemplo. Então, a questão de fazer com que as empresas que geram resíduos realmente tenham políticas de resíduo zero, porque não faz sentido. Às vezes, para onde vai esse resíduo? Como que é tratado esse resíduo? Existem empresas de sapato que, se você visitar, elas vão amontoando o resíduo porque não tem uma destinação correta, né? E isso vale também para a questão das tintas, né? Então, por exemplo, tingimento de roupas. Na China, a gente fala sobre os rios coloridos. O porque eles vão tingindo as roupas e lavando os recipientes, jogando a água no rio. Então, existe muito para ser feito, especialmente na indústria da moda, que, se eu não me engano, está entre as quatro mais poluidoras indústrias do mercado em nível mundial, né? E o Brasil está presente tanto com a indústria de sapatos como a indústria têxtil. Então, acredito que...
E me fez lembrar uma imagem que eu vi alguns tempos atrás, mostrando que essa indústria depois ela não trabalha com, digamos assim, com o produto depois de utilizado, né, que vai ser descartado, de reciclar esse produto, de recebê-lo de volta para reciclar. Tem no deserto do Atacama, se eu não me engano, no norte do Chile, que é uma coisa que já os satélites já estão fotografando, assim, que é um mar de roupa descartada do primeiro mundo, que não tem onde jogar essa roupa, manda para o Chile acaba jogando lá um lixão de roupas, né, que é a coisa, as coisas mais absurdas que a gente pode ver. Né? Por exemplo, se isso fosse para destinado, para ser reutilizado por pessoas que não têm condições de comprar roupa, ou a própria indústria fosse retrabalhasse isso, reciclasse esse material, a gente teria uma outra situação. Né?
Então, eu gostaria de trazer alguns exemplos. Hoje está crescendo bastante o mercado de roupa de segunda mão. O mercado de segunda mão está crescendo mais do que o mercado comum de moda. Eu vou trazer um exemplo que eu gosto muito, são as roupas de criança. A criança tem 2 meses, quando ela completa 5 meses, é óbvio que aquela roupa não serve. Eu tenho um empresário brasileiro que criou um business, um negócio, e quando sua criança completa 5 meses, você vai lá, troca, dá a roupa que ele tinha 2 meses e pega uma roupa usada de uma criança de 5 meses. Então, você usa sua roupa como moeda de pagamento para uma roupa usada de uma criança de 5 meses, por exemplo. Então, ele criou um mercado fantástico e todo mundo se beneficia, porque a criança cresce muito rápido e vai perdendo a roupa. Então, começam a surgir mercados muito, vamos dizer, inteligentes do ponto de vista de sustentabilidade, com essa questão de reaproveitar coisas e usar coisas de segunda mão. Esse é um mercado efervescente.
Certo. E, Silvana, se você acha que as empresas, né, hoje que tratam, que têm essa pegada de sustentabilidade, que têm essa noção, que têm essa responsabilidade com a sustentabilidade, ela consegue atrair um público para os seus produtos com muito maior facilidade do que aquelas que não têm nenhum cuidado com a sustentabilidade? Eu acho que ou ainda precisaria investir mais na divulgação dessas empresas responsáveis com relação à sustentabilidade?
Olha, o público hoje está cada vez mais consciente dos impactos que o seu consumo pode produzir no planeta. E isso é uma questão que a gente trabalha muito na educação de diferentes maneiras. Mas eu queria só trazer uma boa notícia sobre a indústria da moda, Tereza. Eu já conheço, por conta de estar trabalhando com os rios em vários municípios, em vários lugares do Brasil, a gente já existe, eu já visitei uma fábrica perto de Joinville, Vale do Itajaí, desculpa, que eles reciclam o tecido das rebarbas de todas as confecções. Como é que eles reciclam? Eles transformam, separam por cores e transformam em fios coloridos que não precisam ser tingidos de novo. E vendem para a indústria têxtil os fios que são produzidos a partir da reciclagem dos resíduos de confecção. Fiquei encantada com isso, que não tem tingimento e tem o reuso. A gente sabe que o tecido nos lixões é uma das questões que mais estragam máquinas. Isso eu aprendi também cuidando dos fios. Então, assim, existe... Eu gosto de dar boas notícias, porque a gente precisa ter esperança, né? Então, assim, existem iniciativas que são muito relevantes e que precisavam ser mais divulgadas, eu acho. Então, quando você diz que as empresas tinham que noticiar mais isso. Mas também existe, em contrapartida, uma questão que a gente chama de greenwashing, que são as empresas que se valem de iniciativas que não produzem um impacto, para lavar a sua imagem de poluidores. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção com isso, a gente tem que ter muita consciência do que está sendo divulgado, e uma das questões que a revista .com aborda muito são essa desconstrução dos fenômenos de comunicação. Então, a gente, quando trabalha com mídia e educação, e aí, Tereza, gostei muito de saber que talvez a gente possa fazer te ajudar com essa questão da formação para as mídias das crianças e jovens e dos adultos, a gente tem uma iniciativa enorme que se chama o Aparato de Mídia e Educação do Planeta.com, que forma professores e jovens para a utilização dos recursos digitais, eletrônicos, enfim, informáticos, enfim. Isso é, esse conteúdo está disponível também. Entre em contato com a gente, vamos dar para entregar para vocês isso com maior alegria. Tá? Agora, voltando só a isso, Franklin, a questão das empresas, eu participei agora, semana passada, do Encontro das Mulheres do Global Business, aqui, falando sobre cada uma sobre sua atividade, e me impressionou muito, né? A gente foi organizado pela Federação das Câmaras de Comércio Exterior, como cada vez mais, todas as mulheres que estavam ali presentes, são CEOs de grandes empresas, uma parte delas, elas disseram o seguinte: não há mais possibilidade do meu negócio andar sem uma estratégia de ESG consistente e sem um comprometimento com a mudança da forma de produzir. Então, a gente está falando já de um mercado que está atento, que sabe que isso agrega valor mais do que ao seu produto, ao seu valor de face do papel nas bolsas. Então, a indústria, os mercados financeiros, eles estão sabendo exatamente o mérito e a relevância de um trabalho mais sustentável, né? De uma iniciativa se tornar cada vez mais sustentável.
Verdade.
Quer perder isso.
É verdade, acho que os empresários têm que ficar atentos, né, a essa consciência de que as suas empresas estejam muito vinculadas à questão da sustentabilidade. É impossível você trabalhar hoje sem pensar na sustentabilidade. E chegou a hora do destaque da semana aqui do site do Observatório do Terceiro Setor. Entre as várias matérias que fizeram sucesso no nosso portal, hoje a gente destaca que a Child Fund Brasil contribuiu para uma lei que institui uma infância segura, né? Ou seja, essa contribuição da Child Fund se refere à lei 2861, a lei 2861 de 2023, né? Institui a parentalidade positiva e o direito ao brincar. Essa iniciativa tem como objetivo promover o avanço da proteção da infância e, inclusive, que é fundamental, a prevenção da violência doméstica, infelizmente, muito comum no nosso país. Eu convido a todos e a todas para visitarem o site do Observatório, que é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, isso é fundamental, e lá você vai encontrar a matéria na íntegra. Além dessa matéria, outras matérias importantes sobre o terceiro setor você encontra no nosso site. Agora vamos para um breve intervalo e já a gente volta com mais perspectiva. Um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor e apresentado aqui na Rádio Brasil Atual.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, nós estamos discutindo cidadania e sustentabilidade. E temos como convidadas a Tereza Carvalho e a Silvana Gontijo. Chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor, uma coluna que acontece toda semana, né, e sempre apontando um desafio. E hoje nós vamos ter como a colunista convidada a Marina Penclivanes, que é idealizadora da Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade. Isso é fundamental nos dias de hoje. Olá, Marina. Quais os desafios do terceiro setor na sustentabilidade e na cidadania?
Desafios do terceiro setor, um olhar feminino.
Oi, pessoal, eu sou Marina Peclivanes, da Educação para Gentileza e Generosidade. Vou conversar com vocês hoje sobre os desafios do terceiro setor quando o assunto é cidadania. Para começo de conversa, será que todo mundo sabe o que é cidadania? Porque muito se fala em direitos, direito disso, direito daquilo, todo mundo está no direito de exigir alguma coisa. Mas será que não está faltando o senso de consciência social, um senso de mutualidade, um senso de reciprocidade em que, para além de direitos, os deveres também são colocados em pauta e as pessoas também podem se considerar seres atuantes para a transformação social? Esse é um ponto muito importante. Acredito que entender o que é o seu papel cidadão, adquirir essa consciência social, pode ser um grande salto. É claro que nós vivemos numa sociedade que trata as pessoas por seu potencial de consumo. Somos todos consumidores e até na classificação do terceiro setor, muitas vezes a valorização socioeconômica é colocada em pauta e a valorização sociotransformacional das pessoas, que nada tem a ver com o seu potencial direto de recursos financeiros. Isso pode causar uma grande confusão. Na Educação para Gentileza e Generosidade, nós criamos um manual de conhecimento e autoconhecimento que explica os nossos 7 princípios: gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e também cidadania. E fica um convite para você se autoconhecer. Pergunte-se: será que eu sou cidadão? Quem ao meu redor é um exemplo de cidadania? E um desafio: como trabalhar a cidadania e como trabalhar com mais cidadania. Boas reflexões e até uma próxima.
Essa foi a Marina Peclivanes, idealizadora da Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade. Hoje ela foi a nossa convidada na coluna Desafios do Terceiro Setor. A Marina Peclivanes realiza um belíssimo trabalho. Convido a todos e a todas para pesquisar na internet, vai lá, procura e verifique o trabalho que ela realiza. É um belíssimo trabalho e não é de hoje. Ela é uma grande militante na área, principalmente, da generosidade, da forma de você se relacionar com as pessoas e com o mundo, com a sociedade em que você vive. E agora chegou o momento da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema do programa, no caso de hoje, cidadania e sustentabilidade, né? E essa enquete é realizada no Instagram, nosso Instagram, você vai lá, @observatório3setor, e você pode votar na nossa enquete, inclusive não só votar, como também fazer algumas questões. Se você fizer algumas questões, nós reproduzimos aqui para nossos convidados nos programas que nós apresentamos na Rádio Brasil Atual. E a questão que nós fizemos, né, nessa enquete para o programa de hoje é a seguinte: você tem hábitos sustentáveis? E olha só o resultado: 89% das pessoas disseram que sim. 11 disse que não, tem hábitos que são considerados sustentáveis, né? E eu acho que é importante a gente conversar aqui com as nossas convidadas, a Silvana e a Tereza, a respeito desse, para falar até para esses 11%, né, que não tem hábitos sustentáveis. O que são esses hábitos sustentáveis, né? O que podem ser esses hábitos que dão sustentabilidade? E, de uma certa forma, tendo a sustentabilidade, você acaba contribuindo para a construção da cidadania. Silvana, que hábitos são esses que nós podemos dizer que são hábitos sustentáveis?
Acho que a Marina me provocou a falar de uma questão que eu milito muito, que é a gentileza, né? Que é a delicadeza, é o respeito ao outro. Isso já é um princípio orientador da sustentabilidade, na minha opinião. E aí, começar, né, a gente tem todo um trabalho de protagonismo infanto-juvenil, fazer com que essas crianças e jovens das escolas sintam que elas têm a ver com tudo isso, que elas podem mudar, né, os hábitos. E é muito interessante porque a gente está aprendendo com elas que a mudança de hábitos que a gente tinha formulado, né, ela foi sendo enriquecida por experiências que a gente nem supunha. Então, hoje a gente tem uma coisa que eu adoro, que foi criada pelas escolas, que que é inspirado em Portugal, que é o mar começa em ti, o mar começa aqui. É, eles falam que é o seguinte, eles aprenderam que 80% do lixo que vai para os oceanos vem dos rios. E que, portanto, se você joga papel na rua, se você joga qualquer... descarta qualquer coisa na rua, aquilo vai para os rios e vai para os oceanos. E é engraçado porque, às vezes, crianças que estão em escolas que não têm nenhum contato com o mar, longe, inclusive em Minas Gerais, elas todas estão agora nesse movimento que eu adoro. A gente está noticiando muito isso. Mas começa em ti. Começa num processo de transformação interna. Então, acho que a questão maior da sustentabilidade é se olhar, se entender como parte de um todo, entender o que te cabe fazer, né? Fazer um diagnóstico da sua casa, da sua forma de vida e repensar a partir dos impactos negativos que seus hábitos podem estar produzindo, não só no meio ambiente, como para você própria. Né? Então, acho que começa com esse autoconhecimento, né? E com a valorização da interação com o outro. Né? Entender que cada um faz parte de um todo. Somos um sistema vivo. Né? Então, eu acho que é por aí que a gente... Sem fórmulas, sabe assim? Põe a lixeira com lixo. Não. Cada um olhar para si próprio e se repensar. Né? Eu acho que essa disposição de reavaliar e repensar é imprescindível nos tempos que a gente está vivendo. E acolher o outro.
Perfeito.
Como ele é.
Correto. Tereza, mais na área da sua área de atuação, né? Que hábitos sustentáveis a gente pode ter com relação ao lixo reciclável, né? Que é uma coisa que às vezes a pessoa quebrou o computador, não tem o que fazer, o que eu faço com isso, né? E às vezes a gente vê até andando pela rua, a gente vê descarte, né? De certos objetos ou de partes de um computador, enfim. E isso é uma coisa que na natureza não se desfaz em... vai se desfazer em décadas, né? Senão, às vezes, até dependendo do material, né? em séculos. Que hábitos sustentáveis a gente pode ter dentro dessa área do lixo eletrônico?
Então, a gente tem que considerar que o resíduo é algo de valor, né? E o resíduo eletrônico é uma das coisas que tem mais valor, né? E muitas vezes a gente guarda na gaveta uma coisa que a gente tem alguma conexão, enfim, porque não sabe onde descartar. E de repente é um computador velho que, se nós pusermos um pouco mais de memória, um pouco mais de disco, pode ser utilizado por outra pessoa, né? Eu estou falando do resíduo eletrônico, que pode ser descartado no CEDIR, mas existem outros lugares para ser descartados. O CEDIR, só para quem não sabe, é o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática da USP. Então, o que nós fazemos é receber esse resíduo e nós tentamos remanufaturá-lo, pôr mais memória, pôr mais disco, e nós cedemos e emprestamos isso para o projeto social. Né? Mas eu acho que o indivíduo, de modo geral, ele tem que se preocupar com o resíduo que ele gera domesticamente, né? Ou seja, separar o reciclável do não reciclável, tomar cuidado, por exemplo, com os remédios. Tem muitas pessoas que descartam remédio na privada, isso contamina o lençol freático. Ou seja, vamos descartar as coisas de maneira correta para que esse material possa ser reutilizado.
Verdade.
Do ponto de vista de resíduos urbanos, os dados que nós temos é que no Brasil nós temos 50% dos resíduos são orgânicos e 50% não orgânicos. E no Brasil só por volta de 1% do resíduo doméstico é reciclado. Então é muito pouco, né? Porque no mundo essa porcentagem mundial está por volta, na Alemanha, 17%. Então, acho que a separação do resíduo corretamente já ajuda bastante. E a gente dá a destinação correta, as coisas que não usa também, vamos dar um uso para isso, passar para outra pessoa, né? Então, essa generosidade que foi tocada, acho que tem como, para mim, o acolhimento das pessoas, mas também nós verificarmos aquilo que não usamos e dar uma destinação.
Verdade, a Tereza lembrou bem aí a questão do descarte dos medicamentos, né? Eu acho que não custa lembrar a todos e a todas que as grandes redes, né, de farmácias do Brasil têm um setor para coletar os medicamentos que você já vencidos, o que você não está usando mais. Lá você vai lá, você vai e deposita, você não precisa comprar nada na farmácia, só você chegar lá e você deposita esse medicamento, né? Tem um setor para medicamento e tem um outro lá até para as embalagens dos medicamentos. Então você vai lá e você deposita lá e ponto final, ao invés de jogar no lixo comum, né, ou mesmo no esgoto, né, porque isso vai comprometer, né, vai para os rios e vai acabar comprometendo o lençol freático. Para falar em linguagem popular, você vai acabar envenenando o solo e a água da sua cidade. Cuidar do planeta através de práticas sustentáveis é uma ação que tem sido prática diária na rotina de muitas pessoas. A sustentabilidade faz parte da rotina de 9 para cada 10 brasileiros. Tá? E eu levanto aqui uma questão para a Silvana e para a Tereza. Né? Nós já estamos, de uma certa forma, já na última parte do nosso programa. E eu queria que elas conversassem um pouquinho agora sobre a seguinte questão. Como a cidadania e a sustentabilidade estão conectadas no Brasil? Porque muitas vezes a gente fala cidadania, sustentabilidade, né, que é o tema do programa de hoje, mas às vezes para as pessoas não fica claro como que você, através da sustentabilidade, você constrói a sua cidadania e você, tendo sua cidadania, você tem que ter um compromisso com a sustentabilidade. Silvana.
Olha, falando um pouco sobre uma perda grande que eu tive agora, meu querido amigo Ziraldo, meu primo, a gente está falando de um país onde toda uma geração que militou em causas políticas, em nome contra a ditadura, enfim, todos nós que passamos por essa experiência, sabíamos que tínhamos que exercer a cidadania porque era isso ou nada, né? Ou em possibilidade de viver num país livre e democrático. Então, o exercício da cidadania, ele é uma experiência que começa no dia a dia da criança, né? Começa na criança pequena e na relação dela com os pais, com a escola, enfim, onde ela se entende como protagonista também de um processo de transformação. Claro que nos limites da infância, claro que nos limites da adolescência, nos limites da juventude, da idade adulta, né, da idade sênior, que é para dizer agora, para fugir do etarismo tão discutido, né? Enfim, mas o exercício da cidadania tem tudo a ver com a preservação da vida no planeta. Se a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de que sustentabilidade? Né? Para quê? Porque o planeta Terra, a despeito dos seres humanos, ele vai sobreviver à nossa espécie. Mas a nossa espécie, né? Essa sustentabilidade é para a preservação dessa vida, da vida que nós entendemos como que cabem os seres humanos nela. Então, eu acho que olhar para isso, né, como é que a gente associa a cidadania com a sustentabilidade, é fazer um exercício de se entender como parte da responsabilidade pela preservação da vida no planeta. Isso para ser bem genérico, né? Porque cada lugar tem uma sustentabilidade. A gente está vendo os Yanomamis sendo atacados com mercúrio na Amazônia e morrendo envenenados por isso. E desconhecendo a causa do seu adoecimento, muitas vezes, né? Então, a gente está falando de uma série de sustentabilidade, né? Quando a Tereza fala do descarte dos resíduos. Eu já estou querendo saber onde tem aqui perto de mim, porque eu tenho um monte de coisa que eu quero descartar eletrônica e ele está aqui em casa empilhado, sem saber onde entregar. Então, assim, existem coisas que a gente precisa conhecer, né? Compartilhar. E isso tem a ver com o nosso papel como cidadão. O que a gente precisa é se apropriar dos recursos para gerar um mundo mais sustentável e do nosso papel de ser protagonista num processo de cuidar da vida, de cuidar do planeta, de cuidar uns dos outros. Então, acho que assim, não existe a possibilidade de ser cidadão no mundo sem gente. Então, se é isso, ok. O que a gente tem que fazer para preservar este mundo de gentes, de diferentes gentes? Então, qual é o nosso papel e qual é a nossa responsabilidade? E não ficar exatamente como foi dito aqui no começo do programa, sempre à espera de que governos tragam a solução para a nossa sobrevivência, a nossa vida no planeta Terra, né? Que é esse que a gente tem.
Correto, correto. Tereza, como é que você vê esse diálogo entre cidadania e sustentabilidade no Brasil?
Então, isso está totalmente conectado. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala do aspecto social, né? Também não é só ambiental. E a cidadania, a gente tem que pensar que todos os indivíduos têm direito a uma vida decente, né? O que é uma vida decente? A ter um trabalho, a ter um lugar para dormir, a ter comida, a ter saúde. Na prática, a gente vê que existe uma população, parte da população brasileira que não tem esse acesso. Então, eu acho que a questão que nós precisamos fazer para nós mesmos, nós como cidadãos, como podemos contribuir para que esse outro cidadão, que não tem direito à cidadania, possa melhorar a sua vida de alguma maneira. A gente pode sempre fazer alguma coisa, ou de uma maneira espiritual, no sentido de dar um sorriso, de ser cortês com uma pessoa, mas a gente também pode ver aquilo que a gente vive em excesso, né? O que será que a gente pode fazer para compartilhar esse excesso, né? Esse excesso não nos faz bem, finalmente. Então, a cidadania é uma prática que nos torna mais humanos, que nos torna mais vivos e que também ajuda o planeta, porque no momento que você toma consciência da cidadania, você vai cuidar do outro e vai cuidar do planeta. E esse exemplo que a Silvana trouxe da Amazônia é uma coisa muito séria, né? Pessoas comendo, a gente tem um caso de um professor que comeu peixe na Amazônia, fazendo pesquisa na Amazônia, e morreu. Porque é prática, mas isso está acontecendo também com os indígenas, não? Então, precisamos cuidar do nosso país. Nosso país é muito rico. Nós somos privilegiados de morar no Brasil, de ter todo esse meio ambiente, todo esse matos, animais, e precisamos viver compartilhando e alegres por sermos brasileiros.
É por aí, eu acho que é por aí, acho que essa conscientização que tem que ser desenvolvida em todos e todas. Chegou agora o momento musical no Perspectiva. Vamos ouvir agora um trechinho da música que foi escolhida para o dia de hoje.
Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros.
Passarinhos, música do Emicida com a participação da Vanessa da Mata, né? Como é um trechinho só, ainda não deu tempo nem da Vanessa entrar, mas essa é a música escolhida para hoje, né? Uma música que fala sobre a questão ambiental, como a gente já abordou aqui um pouquinho antes, né? E nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Um programa bom é assim, né? A gente passa, a gente nem percebe, né? Quando a gente quer dar conta, já está no final, quase para se despedir. E é o que está acontecendo agora, né? A gente ouve a música escolhida para o momento musical e a gente vai meio que finalizando o nosso programa hoje, tá? E eu queria colocar a última questão para vocês, né? Se nós encerrarmos o programa, né? Até a Silvana lembrou bem, né, que infelizmente o Ziraldo nos deixou, né? Uma figura que marcou o século XX no Brasil e mesmo o século XXI, o início das primeiras décadas do século XXI, é daquelas figuras que ficam no panteão dos grandes intelectuais, dos grandes artistas brasileiros, né? E a Silvana, como eu disse, ela é prima do Ziraldo, né? Então, a questão que eu coloco, né? Como que a cultura, como é que vocês veem, né? Você, Silvana, você, Tereza, vocês veem que a cultura no Brasil, né, e a indústria cultural trata essa questão da sustentabilidade e da construção da cidadania. Silvana.
Olha, é incrível como foi muito bom você trazer isso, porque se tem uma área, né, e um campo que trabalha bem a questão ambiental é a cultura, de diferentes maneiras, né? Falando de audiovisual, estou falando de teatro, estou falando da música, estou falando da literatura, principalmente, né? Na sexta-feira, eu estava na posse do meu querido amigo Ailton Krenak, na BL. Eu falei que esse fim de semana foi uma montanha-russa de emoções. O discurso dele devia ser de conhecimento de todas as pessoas do Brasil. Foi lindo, foi mágico, foi incrível como ele integrou o ser humano e os diferentes seres humanos no contexto ambiental. É, ao mesmo tempo, a gente, pela primeira vez, a BL acolhe um indígena. Né? E ele falou, eu não vim aqui, eu vim aqui para, já que a BL está a serviço de uma única língua, que é uma instituição lusófona, né? Eu vou trazer 130 e tantos, não sei mais quantas línguas indígenas brasileiras para cá, que a gente não conhece. E é lindo, foi mágico aquilo. No dia seguinte, a gente perde Ziraldo. Então, eu falo que esse meu fim de semana foi uma montanha-russa das mais diferentes emoções. Eu estava toda encantada com o que eu tinha presenciado na BL e acontece isso no sábado. Mas é isso, né? A gente tem uma cultura que retrata, né? Desde sempre, desde os primórdios, desde Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá, até os dias de hoje, no MC. A gente passa por São Joaquim, por São Paulo, todos os grandes músicos, grandes escritores que sempre trabalharam isso. Eu, modestamente, tenho a minha contribuição com a Turma do Planeta, que é uma turma de personagens, que eu trabalho em livros infantis, exatamente em defesa do meio ambiente e da cultura brasileira. É uma turma de personagens inovadores dos grandes valores da cultura nacional de todos os tempos. Então, acho que é isso, né? A cultura é, talvez, o grande porta-voz. No meu livro A Voz do Povo, quando eu trabalhava a questão da opinião pública no Brasil, eu falo isso, né? Se tem uma área que falou a voz do povo em todas as suas demandas, foi a cultura brasileira. Muito mais do que qualquer outra área.
Tereza.
Então, eu sou apaixonada pela cultura brasileira. É, essa sua pergunta me veio à mente, Tarsila de Amaral. Tarsila de Amaral já trazia essa questão de cidadania, sustentabilidade e cidadania. Então, eu acho que nós temos isso presente em vários pontos da cultura, na música, na arte cênica e na pintura. E nós, como brasileiros, precisamos aprender a amar ser brasileiro. Ser brasileiro é muito bom, né? E amar a nossa cultura. Para finalizar, eu queria falar duas coisas, Franklin. É, primeiro, certo. A gente também lançou, no final do ano, um livro que foi feito para essa comunidade Paideia, que se chama Sustentabilidade, o Indivíduo, Cidade e Planeta, que a gente fala justamente como preparar os indivíduos para a sustentabilidade. Esse livro é gratuito e vocês encontram no site do LASU, lasu.usp.br. E sobre a questão dos descartes, Frank, existe um site que se chama eCycle, em que tudo que vocês tiverem, quiserem descartar corretamente, lá eles apontam endereços e até eles coletam em suas casas resíduos que não são de fácil descarte. Acho que é essa divulgação que queria fazer, porque isso eu acredito que é muito importante.
Obrigado, Tereza. O Perspectiva de hoje chega ao final. Na semana que vem, nós temos uma nova edição do nosso programa. Agradeço a participação de Tereza Carvalho, coordenadora do LASU, Laboratório de Sustentabilidade da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E também Silvana Gontijo, escritora e presidente do Planeta.com. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa, doenças hereditárias. Ficamos aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.